está na hora da Tertúlia Bola Branca com o Rui Miguel Tovar e Luís Aresta. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.
Bom dia.
Destaque na Tertúlia de hoje, olá, a Seleção Nacional, que amanhã vai tentar carimbar com Salero, esperamos, a segunda presença na final, na fase final da Liga das Nações, torneio, importa sublinhar que Portugal até já conquistou e logo na primeira edição em 2019. Depois da goleada em Praga, Portugal recebe amanhã em Braga a Espanha e até pode empatar sem problemas porque no último sábado a Espanha perdeu em casa com a Suíça enquanto Portugal espetava 4 na República Checa. Rui Miguel Tovar, o que é que retiras de positivo e de negativo do jogo frente aos checos?
Bom, de positivo, tudo, não é? Porque foi um jogo resolvido bem cedo, com os jogadores todos amarelados, em risco de se virem outro amarelo, não jogassem com a Espanha. A verdade é que todos eles cumpriram, jogaram bem. A outra verdade é que a Chequia prevaleceu a ideia de que era o adversário mais frágil do grupo. O Dalot brilhou, também jogaram bem outros jogadores, mas foi um jogo de sentido único, sem dificuldade, portanto foi só um mero pro forma. A grande surpresa estava reservada para outro jogo, se bem que a Espanha, e já tinha revelado isso no primeiro jogo desta fase de grupos, precisamente com Portugal, em Sevilha, a Espanha não está a viver um grande momento de euforia, pode ter mais bola, pode dominar o jogo, mas não o controla.
E não isso recupera, o que se deseja.
Não recupera. Portanto, o empate também, a Portugal deve, obviamente, querer ganhar, porque é isso que interessa, e jogar para o empate muitas vezes dá para o torto, aliás, bastas vezes. Portanto, o que interessa é ganhar para aí sim dominar e controlar o grupo, porque Portugal entrou bem e depois houve aquele deslize na Suíça. Felizmente a Suíça agora também nos devolveu este favor, mas diria que assim, más ilações do jogo de Praga não houve, porque não há nada. A Chequia não fez cócegas, portanto Portugal está no bom caminho e agora sim vai ter um teste à sua altura, porque é um adversário do mesmo nível, embora não esteja para mim no mesmo nível, e em casa tem outro. Sim, claro. Sim.
E Luís Aresta, o que é que destacas neste banho checo que aconteceu em Praga?
O bom jogo de conjunto da seleção, no seu todo, a grande exibição do Diogo Dalot e a desinspiração do Cristiano Ronaldo. São para mim as notas que ficam desse jogo, a par de um bom desempenho, muito bom de Rubem Neves, fez o que se lhe pede a um médio naquela posição, a distribuir, a construir, quando é necessário também a destruir. Dalot excelente, 2 golos de pé esquerdo, que não é, como é sabido, o seu melhor pé, envolvimento permanente nas ações ofensivas, muita presença perto da área contrária, isto sem perder o sentido defensivo do jogo. Portanto, grande jogo com 2 grandes golos de Dalot, contrariamente a Cristiano Ronaldo, que de facto bem se esforçou, mas acabou por estar ligado a 2 golos de Portugal. Falhou é naquilo que melhor e sabe fazer e mais quer fazer, que é chegar ao golo. Tentou muito, é verdade, mas não deixa de ser verdade também que tem dado bastante desinspirado. E, enfim, eu até, na minha opinião, Ronaldo sinceramente não justificou continuar em campo os 90 minutos. Não concordo com essa decisão de Fernando Santos, mas enfim, eu não sou o selecionador.
Pegando naquilo que acabas de dizer, Luís, que alterações admites que Fernando Santos possa operar no 11 nacional diante da seleção espanhola? Por exemplo, e falavas dele aqui agora, depois do jogão de Diogo Dalot, devemos contar com ele frente à Espanha ou o estatuto de outros jogadores irá sobrepor-se?
Eu diria que o Diogo Dalot é merecedor do prémio da titularidade amanhã frente à Espanha, mas isto vai por sempre, mas podendo contar já com o João Cancelo, eu acho que dificilmente o lateral do City não estará no 11 de Portugal. O mesmo aplica ao Nuno Mendes, apesar da exibição muito segura do Mário Rui frente à República Checa. No meio-campo, eu acho que o Fernando Santos não tem razões para mexer. Este quarteto composto pelo Rubem Neves, o William, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva está bem e recomenda-se. Na frente, em coerência com aquilo que eu disse há bocadinho, não me chocaria que Cristiano Ronaldo começasse no banco. Isso era se eu fosse o selecionador, repito, João Félix. Já João Félix ainda hoje treinou sem limitações, ainda por cima acresce que conhece bem alguns dos defesas que vai ter amanhã pela frente, como são os casos do Pau Torres, do Eric Garcia, do Jordi Alba, do próprio guarda-redes do Unai Simón, do Bilbao. Portanto, Não me chocaria essa mexida. Rafael Leão, acho que vai continuar, apesar de Diogo Jota ter dado uma boa resposta nos 25 minutos que jogou frente à República Checa. Mas, como hoje disse o Luís Henrique, selecionador espanhol, é improvável que nas figuras de topo da seleção Fernando Santos mexa e, portanto, vem nesta linha do que eu estava a dizer. Ronaldo deve manter-se no 11 e Cancelo, em vez de Dalot, também na equipa.
Eu assinava por baixo o Cristiano Ronaldo começar no banco no próximo jogo.
Obrigado.
E tu, Rui, achas que vai ser assim ou que vamos ter mais algumas mexidas?
Sim, eu no jogo, em relação, volta ao jogo de Sevilha, que foi o primeiro de todos, Portugal empatou 1-1 com aquele gol do suplente Ricardo Horta, o Ronaldo começou do banco, parece-me que a decisão não foi... foi pensada, porque Portugal não ia ser o dono da bola e o Ronaldo seria menos um a andar atrás da bola e, portanto, é suplente. Talvez a lógica se mantenha no jogo de amanhã, porque a Espanha, de facto, não vai abdicar desse estilo, muito embora não seja tão crescida no ataque como noutros tempos, quando tinha o David Villa, o Fernando Torres. A verdade é que a Espanha está mais aborrecida e está mais previsível, mas tem sempre o gosto de ter a bola no pé. E o Ronaldo não é o homem para estar a andar de um lado para o outro. Portanto, admitiria que o Ronaldo pudesse ser suplente para entrar com outro estilo e com outra frescura durante a segunda parte. O Rafael Leão, e há bocado esqueci-me de dizer, parece-me sempre na seleção um jogador muito ansioso e muito... quer sempre mostrar as suas habilidades e
sempre um bocadinho abaixo do que faz no Milan, não é? Sempre um bocadinho abaixo, talvez por isso, não é?
Sim, sim. Portanto, admitiria essa saída para a entrada de um jogador que eu adoro há muitos anos, há muitos anos, que é o Diogo Jota. Gosto muito da sua irreverência, do seu estilo e também parece-me ser dos poucos jogadores da seleção que, quando tem que tomar uma decisão em relação à baliza, toma sem medo nenhum, sem olhar para o lado, sem olhar para o seu capitão. Portanto, aprovo a decisão do Fernando Santos, se for essa, claro, em colocar o Diogo Jota, que me parece ser o jogador mais cativante quando se trata de rematar a baliza.
Rui, o discurso otimista de Fernando Santos de que, e vou citar, o melhor ainda está para vir e este ano faz sentido a 2 meses de Campeonato do Mundo. Ele acredita mesmo, dá sorte dizer isto, é o quê?
Antes de entrar em qualquer competição, temos sempre todas as hipóteses do mundo. Portugal é uma seleção que, se quiser, pode ganhar a qualquer seleção do mundo. Só que também temos que olhar para o outro lado. Portugal depois também pode perder pontos e até perder jogos com algumas seleções que não são do nosso nível, que estão mais abaixo. Aí acho que Portugal tem que melhorar. Porque Portugal, se chegar com a França, com a Itália, com a Espanha, Portugal, no frente a frente, pode ser mais abusado e pode ganhar. O problema depois é quando aparece uma Coreia do Sul, quando aparece uma Suíça, de vez em quando não estamos a esse nível. Comparando, mal comparado, ou então não, bem comparado, é como no Campeonato Português. Porto e Benfica são, de facto, aquelas equipas que quando estão aflitas e quando têm que provar alguma coisa, provam, seja qual for o campo. E Portugal ainda não atingiu esse estatuto porque às vezes, e esta Liga das Nações provou, perdeu na Suíça. Portanto, é preciso um Portugal mais regular. Se Portugal fosse regular, acredito que vá muito longe, a uma meia-final, como já fez com o Scolari em 2006. Porque temos jogadores para isso. Temos muitos bons jogadores e dá para trocar. Aliás, há pouco tu falavas do Dalot e do Cancelo. Para mim, Cancelo é o melhor lateral direito. Mas o Dalot, depois, quando joga, também cumpre e marca golos. Isso é ótimo. Portanto, nós temos esta variedade que muitas seleções não o têm.
Bons problemas,
isso,
não é?
É uma vantagem que os outros não têm. É preciso é ser audaz na abordagem ao jogo e ser mais corajoso.
E tu, Luís, o que é que achas? Achas que Portugal tem aquilo que é preciso para lutar pelo título de campeão do mundo no Qatar?
Qualidade individual tem. Uhum. E por isso acho que Portugal é um dos candidatos ao título mundial. Agora resta saber o que é que essas individualidades conseguem colocar ao serviço da equipa. E é o que o Rui dizia há bocadinho. De facto, há momentos em que parece que se esquecem que estão lá e que aquilo é um conjunto e que tem que funcionar como um conjunto. Veremos, por exemplo, o que é que vamos ter amanhã frente à Espanha. Se vamos ter uma seleção que vai querer ter um bocadinho mais de bola, que vai saber colocar pressão em cima do adversário. Vimos isso disse, na República Checa. Não estou a defender aqui que a seleção portuguesa tenha jogado peito aberto contra qualquer equipa, não é assim que deve acontecer, porque há cautelas necessárias que se têm de ter em conta neste tipo de jogos, mas em todo o caso eu diria que se este fio de jogo que temos observado e que observámos no passado sábado na República Checa se for mantido e se for alimentado por Fernando Santos, eu acredito que sim, porque ele tem condições para, no mínimo, como dizia o Rui, chegar a uma meia-final de um campeonato do mundo.
Já estamos a caminhar para o fim, temos de acelerar, mas temos ainda um pouquinho de tempo para olhar um pouco além da seleção, isto porque já no fim de semana regressa ao campeonato e logo com dois clássicos, Porto-Braga na sexta, Vitória-Benfica no sábado, o Sporting tem à partida o jogo menos difícil em casa com o Gil Vicente. Luís Aresta, rápido olhar para estes três jogos da jornada 8.
O Sporting-Gil Vicente é mais uma final para o Sporting. Eu já aqui disse que o Sporting tem 10 finais até ao fim da primeira volta, perdeu a primeira final que tinha no Bessa, portanto foi mau. Portanto, o Sporting tem que ganhar todos os jogos até ao fim da primeira volta. Recordo que o Sporting vai à luz na penúltima jornada desta primeira ronda do campeonato, da primeira volta do campeonato, e portanto seria uma tragédia chegar a esse jogo com o Benfica a mais de 11 pontos do Benfica. Portanto, é ganhar e esperar que Porto, Benfica e Braga vão perdendo pontos. Portanto, jogo difícil para o Sporting, perante um Gil Vicente que está a fazer uma boa época, só tem menos um ponto que o Sporting, e que, em todo caso, o Sporting é favorito. Porto-Braga, alta pressão para o Porto. Sérgio Conceição experimentou num jogo há dias com o Varzim um esquema de três centrais, que até já utilizou em algumas situações em jogos europeus. Não sabemos o que é que vai na cabeça do treinador do Porto. Há outras questões a envolver tudo isto. Por exemplo, o Uribe só vai chegar muito perto do jogo com o Braga. Hoje, Otávio e Pepe voltaram a treinar, estão em tratamento. Portanto, Sérgio Conceição tem aqui um conjunto de problemas que Arthur Jorge não tem no Braga. Vitinha, é verdade que foi excluído sub-21 devido a problemas físicos, mas por outro lado tem Ricardo Horta recuperar a sua melhor forma no Braga. Portanto, equação muito difícil e um jogo complicado para o Porto, apesar de tudo favorito pelo fator casa. Benfica em Guimarães. Não perde em Guimarães desde 2015. Aliás, não perde pontos em Guimarães desde 2015, se é que está correto. A última derrota foi em 2012. Diz-se que Guimarães é um campo difícil e é, pelo ambiente, pelo estádio, pelo todo o entorno à volta do jogo. Mas a verdade é que Benfica tem passado em Guimarães. Penso que vai a Guimarães num momento bom e é favorito para este jogo. E é um jogo interessante para se perceber se a pausa e até se as minisférias que Roger Schmidt concedeu aos jogadores do Benfica foram não positivas. Um jogo interessante para seguir, 4 dias de um jogo importante também com o PSG para a Liga dos Campeões.
Rui Miguel Tavares, quem é que achas que vai então sair vencedor desta jornada que vem aí?
É uma jornada muito interessante, começa logo na sexta e para mim é o jogo mais importante. Porto-Braga é muito, muito, muito interessante. O Braga está a fazer um campeonato excelente. Muito parecido com aquele que conseguiu com o Domingos Paciência em 2010, e é bom lembrar que o Braga chegou até a última jornada a esgrimir o argumento do título com o Benfica. O Benfica ganhou, Jorge Jesus. E o Braga, nos tempos recentes, já nos habituou a sair do Dragão triunfante. Uma vez foi com o Ruben Amorim, que ganhou, e até o Porto nesse dia falhou, nessa noite, falhou 2 penaltis, um pelo Alex Telles e outro pelo Soares, se não me engano. E depois também eliminou o Porto, deste Sérgio Conceição, da Taça. Portanto, é um Braga que já sabe o que é ganhar no Dragão, vai chegar lá com... parece-me, atitude de vencedor, para se manter colado ao Benfica. O Luís falou bem da estatística Benfica em Guimarães, até me parece que a última vitória
2012,
são 10 anos. 2012,
sim, não são 10 anos, exatamente. São 10 anos.
E de facto é curioso ver como é que se estas férias fizeram diminuir o ritmo do Benfica ou não. Mas é assim, o Benfica tem 13 jogos, 13 vitórias, quer dizer, tiveram mais tempo agora de preparação, portanto são só coisas boas para o Benfica. O Vitória está a passar uma má fase, está, é verdade, a festejar o seu centenário, mas o Benfica é favorito. E quanto ao Sporting de Vicente, subscrevo tudo o que o Luís Aresta disse. De facto, o Sporting tem que ganhar sempre. Sou pena de estar a ver o comboio partir demasiado cedo, sendo que depois também há, claro, a qualificação para a Liga dos Campeões, que também seria um ótimo desidrato para o Sporting de Ruben Amorim. Mas o campeonato também interessa. E o Sporting tem, claro, começar a ganhar o ritmo de ganhar. Mas vai ser uma jornada muito interessante, e já agora falar de outros clubes que estão à frente do Sporting, como o Casa Pia e o Boa Vista, que também seria interessante ver como é que eles veem estas férias, se continuam se continuam sempre a abrir ou se vão abrandar o seu ritmo.
Ora bem, esta tertúlia não ficaria completa sem o muito aguardado momento insólito da semana, apresentado por ti, Daniela. Então,
é verdade.
O que é que nos contas esta tarde?
Olha, na última jornada da Premier League, aos 91 minutos do jogo Brentford-Arsenal, Arteta, o treinador dos arsenalistas, decidiu tirar o português Fábio Vieira e colocar em campo Ethan Nwaneri. Ethan tornou-se assim o jogador mais jovem de sempre a alinhar na Premier League, com apenas 15 anos e 181 dias, quebrando assim o anterior recorde de Harvey Elliott, que alinhou pelo Liverpool com 16 anos e 30 dias. Até aqui tudo bem. O insólito é que Ethan não se pôde sequer equipar ao lado dos restantes colegas do plantel do Arsenal em virtude da lei da proteção de menores que vigora na Inglaterra. Ethan vestiu o equipamento de jogo numa sala à parte, sozinho, antes de ouvir junto dos colegas a palestra de Arteta e no final voltou sozinho à mesma sala para tomar banho.
Estava protegido.
É caso para dizer que o futebol é para todos, mas tomar banho e vestir num balneário é só mesmo para homens de barba rija.
E tu até sabes quantos dias tem cada um deles?
Sim, sim, estou a contar. Tenho lá um quadrozinho em casa e vou fazendo risco todos os dias.
Sim, sim.
Impressionante.
Muito bom. Bem, obrigada a todos, boa semana. Terminamos então assim.
Obrigado,
a tertúlia Bola Branca. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda, sempre às 7h30.
Até para a semana.